Agora sim, vamos trazer o Vladimir Vitoriano da Silva, nosso amigo lá do Benedita Fernandes, né? Ele é coordenador de estudos, né, básicos de espiritismo, também da Mocidade, também é doutrinador e faz parte do colegiado que dirige o Centro Espírita Benedita Fernandes. Nosso amigo Vladimir, formado em recursos humanos, né? Lá do Hospital Santa Maria. Eu sempre falo errado aqui a sua função lá, o Vladimir, lá no hospital.
Sou encarregado de departamento pessoal.
Encarregado de departamento pessoal. Tá aí, beleza. Então, Vladimir, vamos então continuar o que você abordou no sábado passado. Vamos na sequência, então, terminando aí o capítulo, né, com o esquecimento do passado.
Primeiramente, Nelson, realmente uma boa tarde para você. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes. Realmente é uma satisfação grande de receber este convite para dar continuidade a esse assunto, né, tão importante. Só lembrando aí dessa tragédia do Haiti, que o Brasil já estava lá antes, né? As forças brasileiras já estavam trabalhando lá há muito tempo.
E não podemos esquecer dessa maravilhosa mulher, Zilda Arns, né?
Também é muito importante.
Trabalho magnífico dela, né? Há muitos anos com a pastoral da criança, né?
Exatamente. Então vamos agora, lembrando, né, saudando todos os nossos ouvintes. Vou mandar um beijo também para a Juliane, que ela pediu, ela me cobrou, né, na quinta-feira. Não esqueça. Um saldo também a todos os nossos companheiros, nossos amigos e irmãos de trabalho. Bom, vamos dar prosseguimento, então. E é o encerramento do capítulo 7º do Livro dos Espíritos. Capítulo 7º que tem por título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Iniciaremos esse subtítulo, Esquecimento do Passado, na questão 392. Só lembrando, né, Nelson, é bom sempre a gente enfatizar, o Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas e respostas. Então, nós estamos agora na 392.
Nós falamos muito aqui de ler, né, de livros e tal, com o livro espírita e tal, né? Tá aí uma coisa que o Vladimir falou, que muita gente pensa, nossa, vê o Livro dos Espíritos grosso assim e tal. Mas pode ler uma pergunta, duas, três por dia, né, Vladimir? Mas ler não é só ler, ler e procurar entender, muito importante.
Exatamente, não precisa. Logicamente, quando a gente começa, né, Nelson, você não quer parar, porque os assuntos são realmente impactantes, importantes na vida de cada um de nós. Mas quem não tem tanto tempo, ou não tem o hábito ainda da leitura, né, pode ir lendo um pouco cada vez. Não será perdido, não. Muito pelo contrário. Então, a pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? O passado que ele fala aqui, logicamente, são as existências anteriores. Né? Que o espírito encarnado, quando nós estamos encarnados, nós perdemos a lembrança consciente do nosso passado.
E aí perde também o tempo que estava na erraticidade. Antes de reencarnar, também não se lembra.
Também. Então, a resposta dos espíritos superiores: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido de seu passado. Esse ser humano é mais senhor de si. Como podemos esquecer aqui, quando ele fala não pode o ser humano, ele fala aqui, o homem terráqueo, né? O ser humano que habita este planeta, a Terra, não deve saber de tudo. Não é que ele é proibido de saber das coisas. Não é essa a questão. Ele sabe o necessário dentro do seu grau evolutivo. Nós não estamos impedidos de saber de tudo, porque nós visamos realmente a evolução. O que nós aprendemos na doutrina? A evolução intelectual e a evolução moral. Então, nós temos ainda muito conhecimento a ser adquirido. E ele não nos é impedido, não nos é proibido. Como você disse no início, o problema é a nossa capacidade de absorção desses conhecimentos. Então, pela sabedoria de Deus, ele sabe qual o momento correto de cada situação ou de cada etapa ser revelada. Então, neste momento, é necessário que haja realmente o esquecimento. Porque se nós tivéssemos a consciência do passado, seria mais prejudicial do que benéfico. No atual estágio evolutivo, não esqueçamos disto. É um momento transitório. É um momento transitório. Como nós vamos ver na sequência, existem mundos superiores onde os espíritos lá encarnados têm a nítida impressão, o nítido conhecimento das suas existências anteriores, encarnados. Estamos falando de desencarnados, não, encarnados. Então, eles têm esse conhecimento, né? E isto depende, logicamente, do grau evolutivo.
Mas é que são poucos, não é isso que eu ia falar. São poucos que sabem, né?
Não, nos mundos superiores.
Ah,
né,
não, nos mundos superiores. Ah, tá, nos mundos
então,
superiores.
Então, eles têm um conhecimento muito mais avançado do que nós.
Aqui no nosso planeta aqui, no caso, que são pouquíssimos, né? No caso, Chico Xavier, por exemplo, né?
Exatamente. Mas nos mundos superiores, isso acontece de uma forma natural. Né? De forma natural, há uma lembrança realmente do passado. A questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar esta realidade com a justiça de Deus? A resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor para distinguir o bem e o mal. Aí entra a questão da evolução humana. Então, cada vez que nós, espíritos eternos, princípios inteligentes da criação, retornamos à matéria, depois de um estágio no plano espiritual, retornamos com uma maior capacidade, com um maior desenvolvimento moral. Esse nível de progresso, logicamente, que varia bastante de espírito a espírito, porque entra aí o quê? Entra aí o tempo desse espírito, que ele foi criado, e também o seu empenho em melhorar-se ou não. Mas sempre há um progresso, por mínimo que seja, sempre há um progresso. Então, cada nova existência na matéria, nós dispomos de mais inteligência, de mais capacidade de distinção do bem e do mal. Voltando então ao livro dos Espíritos, a resposta. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ou seja, quando nós passamos, terminamos o nosso estágio na matéria, desencarnamos, ou como dizem vulgarmente, morremos, retornamos ao plano espiritual, de onde nós viemos. E lá sim, a nossa consciência, ela tem uma possibilidade de estender-se ainda mais do que na matéria e abarcarmos então as nossas existências pretéritas. Logicamente, sempre lembrando, depende do nível de cada espírito.
Tanto é que nos nossos trabalhos mediúnicos, né, Vladimir, desculpe interromper um pouquinho, nossos trabalhos mediúnicos, muitas vezes espíritos sofredores, né, que ali comunicam, ou até obsessores, né, que comunicam, não sabem, né, do que aquela pessoa que ele está prejudicando fez, né, do que por que aquela situação, né, aqueles espíritos obsessores na outra vida anterior, né, na outra vida dele, quando ele estava encarnado, né, ele prejudicou ou foi prejudicado por aquela pessoa, e muitas vezes abre-se uma tela mental que o espírito sofredor ou obsessor vê, né, ali, na hora do trabalho mediúnico ali, ele vê na sua tela mental o que aconteceu na encarnação, na vida passada dele, né, quando estava encarnado, né?
Exatamente. Essa é uma técnica, né, que nós utilizamos, porque é necessário. Como estou falando aqui de nível do espírito, existem espíritos que desencarnam, e dependendo da forma como ocorreu o desencarne, ele nem lembra nem da última existência.
Não lembra nem dessa de agora.
Não lembra nem o nome. Eles se comunicam, nós perguntamos, você lembra o seu nome? Não me lembro, não me recordo, não sei aonde eu morava, não sei qual a época do ano. Então, depende muito do nível do espírito com quem nós estamos conversando, aquele assistido.
Ele não sabe que já desencarnou, muitas às vezes está num pesadelo, assim, que ele não está entendendo nada do que está acontecendo com ele. Né?
Exatamente, aí entra a questão da fixação mental, da cristalização mental, e isso acontece muito. Então é até interessante o porquê de não haver a lembrança do passado. Um aspecto importante ainda, porque a nossa mente ela ainda não está totalmente desenvolvida. Muito pelo contrário. Há muito trabalho ainda a ser realizado pela raça humana para alcançar o nível mental satisfatório. Enquanto isso não acontecer, a natureza nos preserva de determinadas situações. Nós temos hoje pessoas, espíritos encarnados, que não conseguem conviver com a sua própria realidade existencial e apelam para a fuga das drogas, do álcool, das drogas ilícitas, apelam para outro tipo de fuga, o consumismo e etc. O domínio pelas paixões. Por quê? Não conseguem conviver com a sua própria realidade. Isto sem lembrar do passado. Agora imagine, Nelson, se essas pessoas, que é um número considerável, lembrassem ainda do seu passado. E a gente pode deduzir o quê? Nós estamos num planeta de expiações e provas, que é o planeta Terra. Caminhamos para um planeta de regeneração. Caminhamos, mas ainda não estamos. Quer dizer, um planeta de expiações e provas é onde o mal predomina. Existe o bem, mas o mal predomina. Quer dizer que as nossas maiores lembranças, as nossas maiores recordações, vai, infelizmente, ainda estar muito mais ligado ao mal do que ao bem. Então, pessoas não conseguem conviver com a sua própria realidade existencial e buscam a fuga. Logicamente, é uma fuga ilusória, porque não se foge de si próprio. Imagina se lembrassem, então, o passado. Os seus crimes, com as suas relações tumultuadas. E assim por diante. Não podemos esquecer que nós já tivemos milenares existências. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas. E muito mais, como vimos, praticando o mal do que o bem. Então essas pessoas simplesmente não teriam a mínima condição de estarem encarnadas. Não atingiriam realmente o objetivo ao qual nós viemos em busca. Então é uma medida da natureza, da sabedoria de Deus, para nos preservarmos desse passado tão tenebroso que muito mais nos prejudicaria do que nos ajudaria.
Sentiríamos hoje vergonha, né, Vladimir? Terrível, né? Do que já fizemos, né?
Nós ainda não temos o necessário equilíbrio emocional para trabalharmos com essas questões. Então seria muito mais assim, um sentimento de culpa que nos impediria o nosso crescimento do que nós termos o conhecimento do que nós realmente somos e trabalharmos tendo essa lembrança para a melhora. Então o importante é que nós tenhamos realmente o conhecimento de que nós somos espíritos endividados. Nós estamos encarnados, ligados a um planeta de expiações e provas. Ninguém aqui é inocente no planeta Terra. Não podemos esquecer disso. Como você lembrou, como os ouvintes questionaram a questão da tragédia do Haiti. E você bem lembrou, não existe efeito sem causa. Existe uma causa para aquele motivo, para aquela tragédia, para aquele drama. Então o importante é que nós reconheçamos essa nossa posição e prossigamos à frente. Buscando sempre o quê? A melhora do nosso ser. Para que nós cumpramos a nossa evolução. Então a questão também do esquecimento, ele não é definitivo. Muitas pessoas, não podemos não lembrar detalhes, mas se nós fizermos uma análise realmente, uma análise sem medo, uma análise segura, de cada um fazer a sua análise, ele vai perceber o que ele realmente é. É só olhar, estudar, conhecer as suas tendências, os seus sentimentos. Para onde que ele pende? Aonde ele está indo? O que é que mais me atrai? Esse é o verdadeiro ser. Esse é o seu passado que você construiu. Então não há muita importância saber, eu fui fulano, eu fui ciclano, eu fui rei, eu fui mendigo. Não importa. Não é muito interessante isso. Muito mais atrapalharia do que ajudaria. Mas o importante é que nós tenhamos o conhecimento, sim, de que o nosso passado está ligado ao nosso ser. E que nós temos necessidade de expiar esse passado com falhas, com erros, com crimes, e necessidade de crescermos e evoluirmos ainda mais, de nos melhorarmos. Então a lembrança do passado nos impediria realmente de nós crescermos, de nós evoluirmos.
E muito provavelmente nós aqui, nossa faixa etária, né, não esses jovenzinhos, vivemos há mais de 100 anos atrás, né, Vladimir? Assim, uma média, porque não existe o tempo assim, exato, né? Mas em média de, pelo que eu aprendi, em média do que seria uma existência aqui na Terra, é mais ou menos também o tempo de existência na erraticidade, né? Mais ou menos 70, 80 anos, mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos, mas uma média, né? Quer dizer que quando nascemos da última vez, isso pela média, né? Quando nascemos da última vez, ainda estávamos antes do ano de 1900, né? Aquele tempo em que éramos terríveis, o ser humano era mais terrível do que hoje. Né?
É totalmente possível essa sua afirmação, essa sua colocação. Então, não há realmente um esquecimento total. Não há um esquecimento total. Há sempre algumas percepções, algumas intuições do passado. Então não está totalmente apagado, está temporariamente apagado na nossa mente, da nossa memória. Mas a memória espiritual, ela existe e no momento necessário, no momento preciso, haverá então a recordação.
Só que quanto a isso que eu falei, não é uma regra, tá, gente? Existem espíritos que ficam séculos sem reencarnar, né?
Também depende muito do aproveitamento do espírito e também do seu grau evolutivo. Né? Todas essas variantes, por isso que não existe uma regra geral. Né? Nós não podemos falar, eu vou desencarnar, vou ficar 50 anos no plano espiritual e retorno à matéria. Não, realmente é um equívoco. Não depende do grau evolutivo, da necessidade do espírito, do aproveitamento do espírito no plano espiritual. Porque se não estiver aproveitando nada no plano espiritual, em termos úteis, em termos de estudo, de trabalho, ele será recambiado realmente à vida física. A pergunta, a questão 394, ela é bastante longa, né? Eu só não vou lê-la toda, porque senão fica muito cansativo. Mas eu vou fazer um resumo. Ela trata da existência em outros mundos. Mundos mais evoluídos, mais elevados do que o nosso. Então Kardec pergunta, nesses mundos mais evoluídos, os espíritos, a humanidade que habita esses mundos, eles recordam do passado de maneira mais clara do que nós, que habitamos o planeta Terra, ou planetas similares ao nosso planeta? Os espíritos respondem que conforme evolui o espírito, mais capacidade e equilíbrio ele tem de lidar com o passado. Então, por isso, naturalmente, a recordação que será utilizada de maneira realmente proveitosa acontece de forma espontânea. Então, esses mundos mais evoluídos, onde os espíritos estão mais equilibrados emocionalmente, estão mais evoluídos moralmente, intelectualmente, eles vivem numa sociedade muito mais fraterna do que a nossa. Eles se preocupam muito mais com o semelhante do que nós. Eles têm um grau de conhecimento muito mais avançado. Então, eles têm, naturalmente, uma lembrança muito mais clara, nítida, do que eles foram realmente no passado, nas suas existências pretéritas. Diferentemente de nós, né, que ainda não estamos preparados para isso. Na resposta, depois da resposta dos espíritos, Kardec faz um comentário. Eu vou ler um trecho do comentário, que é interessante. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência, o livre-arbítrio. Então, muito bem colocado por Kardec neste comentário. Não podemos esquecer que nós não estivemos sempre na mesma posição. Porque isto seria um desvirtuamento do quê? Do objetivo do espírito. Então, para que o espírito cumpra realmente aquilo que lhe cabe, a sabedoria do Criador possibilita a esse espírito, a esse ser, que ele ocupe várias posições dentro da sociedade, em termos econômicos, financeiros, em termos sociais, em termos de determinados países, de determinadas famílias. Então, nós já ocupamos as mais várias posições dentro da sociedade, visando o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral e intelectual. Então, se nós lembrássemos de determinadas existências onde nós tivemos posições humildes...
Porque dentre tantas existências, né, Vladimir, já fomos ricos, fomos pobres, fomos negros, fomos brancos, fomos amarelos, vermelhos, né? E todas as classes sociais, homens, mulheres, né?
Fomos líderes, fomos liderados. E vendo sempre o aspecto, né? Que, infelizmente, planeta de expiações e provas, as nossas ações, vide a nossa realidade. As nossas ações são muito mais más do que boas. Então, não importa muito a posição. Porque mesmo aquele que ocupa uma posição humilde, ele pode ter uma existência voltada ao mal. Da mesma forma como o outro que tem uma posição de liderança, também pode ter uma posição voltada ao mal. Logicamente, dentro do contexto que ele está vivendo, ele pode praticar o bem como praticar o mal.
Um exemplo muito grande, o Vladimir, que da história toda conta, Foi que eu li sobre Napoleão Bonaparte que seria uma missão muito importante, né, que Napoleão deveria fazer, né, veio para isso, né, e acabou desvirtuando tudo, né, com a Revolução Francesa, acabou dando uma boa desvirtuada.
Exatamente. Então, é muito bem lembrado, Nelson, e nós estudamos na doutrina, ele foi importantíssimo numa série de situações. A abertura que aconteceu, a separação Estado-Igreja começou aonde? O Napoleão. Isto foi importantíssimo, inclusive, para que o surgimento do Consolador.
Do Espiritismo.
Do Espiritismo. Exatamente. Né? Então, houve toda uma preparação para que isto acontecesse. Logicamente que ele não conseguiu, Napoleão Bonaparte, ele não conseguiu... cumprir na totalidade aquilo que ele se propunha, né, a sua programação reencarnatória. Mas ele conseguiu grandes avanços.
Conseguiu, sim.
Mas ele falhou em outros aspectos. Falhou em outros aspectos. Isso prova que não importa se você é líder ou se você é liderado. Não importa se você é patrão ou se você é empregado. Importa aqui na posição que você está. E você está, porque você não é. Muito bem colocado. Nós estamos naquela posição. Porque possivelmente numa existência posterior, nós estaremos numa outra posição. Dependendo da nossa necessidade evolutiva. Então, naquela posição que você esteja, é importante você fazer o melhor. Faça o melhor. Então, como diz Kardec aqui, seria muito mais grave nós realmente termos essa lembrança inconveniente, clara, né, consciente, aqui na matéria, pelo menos, do nosso passado. Que ele é muito mais tumultuado do que realmente o bom, o melhor. Só para a gente ter uma ideia, Nelson, como realmente não é totalmente esquecido o passado, até nem comentei com você. Nós temos uma capacidade, algumas pessoas têm a mediunidade onírica. E ela realmente ainda é presente no meu ser. De vez em quando eu tenho algumas lembranças, principalmente depois que eu comecei a estudar a doutrina, algumas lembranças do passado, de existências anteriores. E numa delas, faz mais ou menos um ano, eu me vi numa reunião. Uma reunião de líderes, não tenho detalhes, que isso não é importante, isso não importa. Nós estávamos decidindo sobre guerra e paz. Se o nosso povo faria guerra ou faria paz com o povo vizinho. E tínhamos lá várias pessoas reunidas e existiam grupos antagônicos. Alguns queriam a paz e outros queriam a guerra. Eu estava no grupo que queria a paz. E tinha um outro que estava, que parece que era o líder do outro grupo, que queria a guerra. E o grupo que queria a guerra foi o vencedor nessa disputa, nessa reunião que nós tivemos. E aquilo me causou um grande ódio, um grande rancor, uma grande mágoa daquele ser. Não porque eu fosse um pacifista, ou porque realmente eu queria lutar pela paz. Não, porque eu tive ali, e eu tive essa impressão, que o meu orgulho foi ferido.
Porque a posição dele venceu.
Exatamente. Então, não porque eu estava preocupado realmente com a paz, mas é porque eu me sentia ferido naquele momento. Então, eu tive uma grande raiva daquele opositor. Depois, quando eu acordei, né, isso foi num sonho, né, mediunidade onírica, eu me recordei na vigília, acordado do sonho, desse sonho e lembrei e tal, e procurei reconhecer quem era o opositor. Grande foi a surpresa que estava lá Nelson Custódio.
Era eu?
Exatamente, Nelson.
Nossa!
Então, olha, eu não havia comentado isso com você, estou falando aqui ao ar, mas olha como é importante.
Que surpresa!
Uma surpresa.
Que surpresa!
Então, nós, num passado, não sei quando, não sei aonde, fomos, de alguma forma, inimigos. Ou, pelo menos, a minha parte, eu tinha um sentimento negativo E hoje estamos juntos.
Que beleza.
Trabalhando, mas olha que importante. E se eu tivesse essa lembrança clara de quem realmente você foi nessa situação? E você também tivesse a mesma lembrança. Será que nós teríamos a capacidade de lidar com isso? De realizarmos o trabalho que hoje nos é necessário?
Realmente, poxa vida.
Né? Então, esse tipo de lembrança, ela vem conforme necessário. Então, eu também não procuro detalhes, eu não procuro me ater muito a isso.
E você falando isso agora, eu me lembrei, nós, quando crianças, nós moramos na mesma rua, eu no segundo quarteirão da rua, você no terceiro, e não nos comunicávamos, né, Vladimir? Não brincávamos, não comunicávamos, não tinha inimizade, mas também não tínhamos amizade, né?
Exatamente.
E viemos a ter amizade agora, depois de velho, né?
Exatamente, depois de muito tempo, né, e éramos vizinhos, mas realmente não tínhamos contato. Né? Diferença ali de 50 metros,
exatamente, que seja. Exatamente.
E viemos agora nos reencontrarmos. Por quê? Era agora o momento.
Eu ouvi numa palestra, assim que uma palestra espírita, não me lembro qual agora, que eu ia passando pelo corredor, eu estava ali entrando no trabalho pela USE e tal, e passei pelo corredor e vi você sentado assistindo essa palestra. Foi dali que começamos a nos aproximar. Começamos a nos aproximar mesmo, foi ali.
Foi, realmente foi ali mesmo. Pois nos encontramos, né, lá no Benedita Fernandes.
Isso, aí fixou mesmo.
Não, então, existem aí várias situações como esta. Existem várias situações. Pessoas que se reencontram, que eram realmente inimigos no passado, dentro da própria família. Dentro da própria família, estão se reaproximando para quê? Para que essa situação negativa se transforme no bem, se transforme numa situação positiva. Um sentimento inferior, um sentimento negativo, transforme num sentimento altruísta, um sentimento positivo. Então, por isso que nos é providencial realmente o esquecimento do passado, principalmente quando não se tem o verdadeiro equilíbrio para se trabalhar com isso. Até a questão 395 é a seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Respondem os espíritos superiores: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o faziam. E o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Não existem pessoas que têm realmente recordação de existências anteriores. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? A resposta: algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda. Porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Por isso que é importante, então, o quê? O conhecimento, o estudo, para que você não se torne prisioneiro da ilusão. Muitas pessoas vão ter aí determinadas lembranças ou até mesmo uma obsessão, Nelson, pensando que aquilo é o passado voltando, e às vezes não é. Por isso que dizem os espíritos superiores: precisamos estar sempre em guarda, para não sermos realmente prisioneiros de ilusões. Termos aí realmente a segurança daquilo que estamos presenciando. A 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Praticamente é uma questão já, né, da anterior. Os espíritos superiores respondem: sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Questão 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? A resposta: até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Ou seja, no período que o espírito esteve no plano espiritual, ele pode ter evoluído também. Ele pode ter se melhorado. Então, também precisa levar em conta esse aspecto. Voltando, então, ao texto. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente.
Um exemplo aí, bem rapidinho, um exemplo aí, claro, para a gente que estuda as obras de André Luiz, no caso, seria o André Luiz, que foi um médico sanitarista, foi um médico, né, muito famoso aqui no Brasil, e ficou por 8 anos sofrendo no umbral, né, e depois, olha o impulso que deu, né, esse espírito André Luiz, desde a última encarnação, né, Vladimir?
André Luiz, ele praticamente renasceu sem voltar à matéria. Né? Quem acompanha a trajetória do espírito
André Luiz... Porque foi uma vida totalmente desregrada, totalmente errada, vamos dizer assim, a última encarnação dele, né? Exatamente. Depois ficou 8 anos no umbral, sofreu muito no umbral, depois foi para o nosso lar, aí aprendeu um monte de coisa e passou a trabalhar para o bem. E o que que virou André Luiz, né?
Exatamente. Então, a 398A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou numa existência precedente? A resposta depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Não esqueçamos que estamos diariamente construindo o nosso destino. Nosso destino não está prefixado, ele é construído no dia a dia. Nós temos uma programação reencarnatória a ser cumprida ou não. E o futuro depende do quê? Do que nós somos hoje. Depende do nosso aproveitamento, depende da nossa evolução.
Porque viemos mais ou menos com uma certa programação, né, Vladimir? Um exemplo, né? Viver 70 anos, um exemplo, né? Mas se passamos a nos desregrarmos completamente com alimentação, com bebida, com vícios, né? Logicamente que não chegaremos aos 70, né?
Exatamente, logicamente... haverá um gasto excessivo de recursos e esses recursos não serão repostos. Porque nós adquirimos esses recursos quando nós retornamos à matéria. E se há um gasto excessivo, sem certa prevenção daquele espírito encarnado, haverá, então, um desencarne antecipado daquilo que ele poderia aproveitar mais na matéria.
Como existe a prorrogação também, né? Como aconteceu com Chico Xavier, aconteceu com o Divaldo, quem sabe.
Exatamente. E a 399, sendo as vicissitudes, as dificuldades da vida corporal, expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo provas com vistas ao passado, ou melhor, ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? A resposta, muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, se nós formos ver as nossas tendências, nós realmente faremos uma análise segura do que nós realmente somos. Nós temos tendência ao alcoolismo? É porque numa existência anterior nós já nos comprometemos com o alcoolismo. Isso não surge por acaso. Não surge por acaso, é porque aquele ser já está impregnado de alguma forma com aquele tipo de energia, que o atrai ao alcoolismo. E assim por diante, a drogadição, o consumismo, o materialismo.
Hoje em dia, então, a drogadição, então, hoje em dia, né, é o cancro, né?
É um problema. E nós podemos esquecer que um espírito que se inicia no alcoolismo, pela sua imprevidência, pelo modismo, ele vai ter que, no futuro, sofrer as consequências. Porque numa existência futura, se ele não se preservar do vício, ele terá que trabalhar com essa questão no futuro. Então é mais uma forma de nós realmente nos procurarmos, evoluirmos moralmente, para nos libertarmos dessas armadilhas que nós criamos para nós mesmos. Não podemos esquecer, o espírito é um só. A vida é uma só. É a vida do espírito. E as nossas existências estão sempre umas ligadas às outras. As pretéritas refletem no nosso presente.
Eu agradeço o Vladimir Vitoriano da Silva, né? Esquecimento do Passado, questões 392 a 399 do Livro dos Espíritos. Meu amigo Vladimir Vitoriano da Silva, lá do Benedita Fernandes. Ei, Vladimir, tá aí, que beleza, hein? Muito bem, excelente.